Além da venda de insumos, fertilizantes, nutrição vegetal e sementes para sua lavoura, a Unidade Agrofel garante agilidade, segurança e transparência na comercialização de soja, milho e trigo. A Agrofel de Lagoa Vermelha fica na Benjamin Constant 105. Venha nos visitar.
Informação e música na tua rádio.
Cuidar da sua saúde mental é essencial. Psicólogo Flávio Alberto Weber, formado pela UPF e com especialização em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, CRP 07/27578, comunica que atende de segunda a sexta-feira na Neuroclínica, Avenida Benjamin Constant, 2600, em frente ao supermercado Macari. Marque sua hora pelo fone 3358-3439 ou 99974-9972.
Delivery. É no Boteco 65. Promoção válida de terça a domingo na teleentrega. Hot dog tradicional a R$10. X bacon, X calabresa, X coração e X frango a R$15. E o X salada a R$12. Não perca essa super promoção do Boteco 65. Promoção no delivery. Ligue 99700-1435 e peça já o seu. Entrega rápida na sua casa. Delivery é no Boteco 65.
A Olioplan, empresa tradicional no mercado do agronegócio brasileiro, com mais de 40 anos de experiência no ramo, parceira do produtor rural, está preparada com suas unidades de negócios para receber e comercializar toda a sua produção de soja, com a confiabilidade e segurança empregada em nossa marca. Agricultor, estaremos levando a você assistência técnica personalizada na busca pela alta produtividade e rentabilidade ao seu negócio. A Olioplan dispõe para venda insumos agrícolas de empresas renomadas, com alta qualidade e diversas modalidades comerciais. Amigo agricultor, procure uma filial mais próxima de sua propriedade e visite o nosso site. Olioplan. Responsabilidade social, segurança e bons negócios.
Para desacelerar o contágio da Covid-19, precisamos da participação de todos. Mantenha o uso de máscaras, a higienização das mãos, evite aglomerações. Respeite o distanciamento social e os protocolos da sua região. Unimed Alto da Serra. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Estamos começando nesse sábado o nosso programa Sintonia, para você que acompanha a programação da tua rádio. 10 horas 45 minutos, 23 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha neste sábado. Programa Sintonia sempre atualizando as principais informações para você, e nós já vamos de imediato trazer um assunto que é de interesse, eu diria que de todos, porque quem não tem uma criança na escola tem alguém bem próximo que está vivendo esse novo momento da educação. E nós vamos falar sobre isso, porque desde que começou a pandemia há mais de um ano, nós passamos aí por uma transformação no sistema educacional, de todas as esferas, tanto municipal, estadual, quanto particular. As escolas estão vivendo um momento bem diferenciado. Hoje, em destaque na nossa programação, é a Rede Pública Estadual de Ensino. Nós estamos em contato na manhã deste sábado com a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, que abrange todos os municípios da nossa região, a Karine Weber, para conversar conosco um pouquinho. As semanas são tão corridas e os finais de semana também, né, Karine? Muito obrigado por nos atender sempre que a gente te solicita. Bom dia!
Bom dia! Eu que agradeço o convite, e sábado também é dia, né? Afinal, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto Coordenadoria Regional de Educação de mantermos também, claro, a população informada e orientada com relação a esse momento que a gente está vivendo, e isso acontece no sábado, no domingo, nos feriados, estamos sempre à disposição. Então, uma vez mais, agradeço o convite e a parceria da rádio em fazer essa essa orientação, né, à população nesse momento que estamos vivendo com relação à educação.
E é bem importante, até porque é orientação mesmo, trazer para as pessoas, informar para as pessoas como é que está se encaminhando todo esse processo, como é que estão as atividades nas escolas públicas estaduais, Karine, nesse momento em que estamos iniciando mais um ano letivo, também atípico como foi o de 2020.
Então, assim como os demais setores da vida, né, a educação também tem funcionado atrelada às questões da pandemia, às questões epidemiológicas, né? A gente segue não podendo falar em educação sem falarmos da situação da pandemia do Covid e aqui no estado do Rio Grande do Sul, atrelada à questão das bandeiras, né? A gente tem esse impedimento ainda por decreto, de qualquer possibilidade de retorno presencial na bandeira preta, né? Estávamos ontem aguardando alguma modificação, mas o cenário não melhorou, então seguimos na bandeira preta e para a educação não há possibilidade de cogestão dos municípios, né? A cogestão que tanto se fala se refere apenas às atividades econômicas, ou seja, o prefeito pode decretar critérios da bandeira vermelha no seu município apenas para as atividades econômicas. Nós, enquanto educação, permanecemos, então, com aquela bandeira que é divulgada pelo governador do estado. Assim, a gente se mantém na preta. Nosso ano letivo na rede estadual teve início lá no dia 8 de março, a gente já tem aí mais de um mês de início do ano letivo de 2021, um sistema híbrido de ensino que se pretende parte presencial e parte remota, mas até então, né, o então momento não foi possível realizarmos a presencialidade, porque temos aí o impedimento da bandeira. Assim como ano passado foi bastante diferente para todos nós, professores, nos apropriamos de plataforma, para as famílias também, principalmente para os estudantes, esse ano de 2021 também tem sido desafiador, porque assim como nós tínhamos ano passado as próprias plataformas como uma novidade, né, ter aula pela internet era uma novidade, esse ano a gente percebe que os estudantes também já estão um pouco cansados, né, de ficarem aí na telinha como a gente está agora o tempo todo. Então a gente tem percebido e recebido de muitas famílias, estudantes das próprias escolas, esse desejo pelo retorno presencial, mas lamentavelmente não, né, não é o nosso desejo que vai determinar a situação da pandemia. Então, temos um ano letivo sim em andamento, toda a rede estadual de ensino, em todas as nossas mais de 2.400 escolas, mas apenas remotamente nesse momento.
Nós tínhamos uma expectativa muito grande de que o anúncio do decreto ontem à tarde pelo governo pudesse mudar um pouco esse cenário. Caso a bandeira volte à vermelha no estado, já existe a possibilidade de retomar aulas presencialmente, Karine?
Sim, na bandeira vermelha, o último decreto que alterou, enfim, né, como funcionaria em cada bandeira, ele determina que na bandeira vermelha nós podemos. Porém, nós podemos ter um retorno presencial dentro de alguns critérios bastante específicos. Aí eu me refiro não só à nossa rede estadual, mas todas as redes em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive a educação superior, né? Inclusive aí as universidades. A gente não vai ter possível, na bandeira vermelha, quando esta ocorrer, um retorno 100% presencial, aquelas medidas todas de distanciamento e controle, enfim, né, inclusive de isolamento de algumas áreas mais comuns, para que não haja aglomeração dos estudantes, nós vamos ter que seguir. Então, mesmo que suponhamos, né, acreditamos, né, desejamos que na próxima semana talvez o cenário mude e a gente entre na bandeira vermelha, nós já estamos preparados para um retorno presencial. Mas, claro, ele vai acontecer de maneira bastante cuidadosa, responsável e também de maneira escalonada. A intenção não é que volte todo mundo, quando isso for possível, ao mesmo tempo. Porque a gente também vai estar aprendendo, né? Vai ser o nosso primeiro retorno presencial aqui dos 32 municípios da Sétima CRE, em 28 municípios vai ser o primeiro retorno, o primeiro contato desses alunos, né? Só em apenas 4 tivemos algum retorno ainda no ano passado, então vai ser uma primeira experiência. Embora tenhamos protocolos muito bem elaborados pela saúde e pela educação, há algumas questões dos protocolos que a gente só vai conseguir observar, perceber, com a escola funcionando. Então, é um tempo, sim, de paciência, é um tempo de cuidado, é um tempo de responsabilidade acima de tudo. Responsabilidade, quando do retorno presencial, com as nossas equipes, as nossas escolas, os nossos colegas profs, com os nossos estudantes e com toda a comunidade, porque, enfim, mesmo com bandeira vermelha, quando esta acontecer, seguiremos numa situação de pandemia. Então, não é a mesma escola, não vamos chegar na mesma escola, quando esta for possível de ser reaberta para os estudantes, naquela escola que deixamos lá em março de 2020. Aquela escola de março de 2020, neste momento, não vai ser possível acontecer.
Muito bem. Karine, e essa definição, a partir do momento que a bandeira vermelha permitir o retorno às aulas, como é que está organizada essa escalonagem para voltar? Já está definido como será?
Nós havíamos organizado um cronograma para esse retorno, né? Agora, pensando ali no dia 8 de março, o cronograma estava previsto com o início, primeiramente, dos alunos dos anos iniciais, aqueles de primeiro ou quinto ano. Na sequência, a gente dá uns diazinhos para acomodar esse primeiro grupo, na sequência, estudantes dos anos finais, do sexto ao nono ano, e posteriormente, sempre pensando em pelo menos um intervalo de 3 dias, a gente, enfim, está trabalhando com essa possibilidade. E posteriormente, então, na nossa rede estadual, os estudantes de ensino médio e cursos técnicos. Então, para que a gente também tenha uns dias de organização desses fluxos e a gente também se organize enquanto equipe. Mas, claro, isso é bem importante. Se no dia 15 a bandeira muda, não é no dia 16 que as crianças retornam. Porque no dia 16 a gente começa a chamar os nossos colegas, professores para a escola, a gente também tem um momento de organização. Então, esse cronograma, quando a bandeira for modificada e a gente puder fazer esse retorno, esse cronograma a gente vai divulgar amplamente em todos os municípios e contamos, inclusive, com a parceria das rádios, que são extremamente parceiras nesse aspecto, para que a gente possa organizar e divulgar e orientar as famílias em como fazer, né, esse movimento de retomada, enfim, das aulas presenciais.
Nos dias em que um grupo de alunos está na escola e o outro está em casa, não quer dizer que o grupo que esteja em casa esteja sem aula. Vai estar acompanhando a aula à distância. A mesma aula que os alunos, os colegas que estão na escola, também estão acompanhando, não é mesmo, Karine?
Exatamente. Não é uma semana de aula e uma semana sem aula. Sim. Não é isso, né? É uma semana de aula na escola e uma semana de aula em casa. Por isso que a gente chama de ensino híbrido, né? Híbrido. Porque ele é um pedacinho na escola e um pedacinho fora dela.
Sim.
O que acontece? A metodologia didática que cada professor vai utilizar para aquele grupo, se ele vai transmitir a mesma aula ou se ele pretende fazer atividades complementares, entregar, as escolas têm autonomia pedagógica, porque isso implica algumas questões bastante importantes, entre elas, infraestrutura tecnológica da própria escola. Esse grupo de alunos, ele tem acesso ou não tem acesso? Como estão os acessos? Se são os alunos mais pequenos, que tipo de vínculo a gente conecta? Então, cada escola vai ter autonomia pedagógica para organizar a parte
Tivemos aqui um corte na nossa internet, uma instabilidade aqui na internet, na nossa conversa.
Agora estão sim. Bastante empenhadas em fazer esse... Retomou?
Retomou. Agora sim, Karina, agora melhorou. Tivemos uma interferência na internet, mas agora retornou e está bem tranquila.
Não tem problema. Assim como a internet, a nossa parceira, ela, às vezes, também nos
deixa na mão.
Em situações delicadas, mas verdade. É isso aí. Mas, enfim, como eu dizia, não sei se foi possível de ser considerado, mas as escolas terão uma autonomia pedagógica porque elas estão justamente nessa fase de diagnóstico. Então, cada escola vai organizar com cada turma a melhor metodologia para fazer essa parte presencial e essa parte remota, né? Isso depende muito da situação daqueles estudantes, que tipo de vínculo eles estão construindo, os acessos tanto da escola como dos estudantes, as tecnologias. Então, é um cenário que cada escola vai conseguir organizar com a sua comunidade escolar, tentando alcançar, claro, da melhor maneira, todos os estudantes.
Sem dúvida, nesse momento é um momento de muitas dúvidas, tanto por parte das escolas para se estruturar e a sua equipe de professores, tanto quanto por parte dos alunos. Quais são as orientações principais que a coordenadoria vem repassando às escolas, Karine?
Com relação às escolas, nós estamos desde o ano passado com os protocolos bastante definidos, né? As escolas estão ansiosas, aguardando, e os protocolos foram construídos, as orientações foram construídas todas em parceria da Secretaria de Estado da Educação com a Secretaria de Estado da Saúde, né? Todos, a portaria que enfim, normatizou todos os momentos da escola, a jornada da escola, como ser organizado, então foi feito em parceria com essas duas secretarias. Com relação às questões pedagógicas, a coordenadoria tem orientado, através do nosso departamento pedagógico, as escolas sobre a melhor forma de, né, instrumentalizando. Nós temos uma matriz curricular específica que foi construída para esse momento de pandemia, porque, né, algumas adequações também se fizeram necessárias. Então, nós temos orientado as escolas a, neste momento, se organizarem. As escolas estão em plantão interno para atender aquelas demandas que chegam por e-mail, por telefone, sem atendimento externo nesse momento em função da bandeira preta, mas as escolas estão preparadas com os EPIs, equipamentos de proteção individual, os produtos de limpeza, enfim, para essas limpezas mais sistemáticas que vão necessitar acontecerem quando os alunos retornarem, e organizadas para cumprir aqueles protocolos determinados por portaria, então, que é o que a gente chama de plano de contingência. Isso é muito importante, inclusive para as famílias que quiserem ter acesso e olhar para esse plano de contingência de cada escola, está lá disponível, e vai nos dizer o que a gente pode e o que não pode ser feito na escola quando voltar às aulas presenciais nesse momento de pandemia. Então, isso não é só para as 119 escolas da sétima coordenadoria, né, esses protocolos, essas orientações são para todas as instituições de ensino públicas e privadas de todo o território do Rio Grande do Sul. Essa regra é a mesma para todos.
E que orientações deixar para os pais e para os alunos das escolas públicas estaduais, Karine?
Isso é fundamental. Eu fico muito grata com o convite de vocês, porque ontem trabalhamos com dados, trabalhamos com gestão pública, precisamos acompanhar os dados, os índices, enfim, e um deles que consultamos essa semana, que fizemos o levantamento essa semana, foi justamente do que a gente tem chamado de engajamento. Na rede estadual, nós adotamos ainda no ano passado como plataforma sistemática para todos os nossos estudantes a sala de aula da Google. Sabemos que nem todos os estudantes têm acesso, a esses alunos a gente vai retomar o alcance, a entrega de atividades físicas de maneira muito tranquila, considerando que ainda estamos na bandeira preta, mas a metodologia adotada pelo Estado do Rio Grande do Sul para esse momento, para a nossa rede estadual, é as salas de aula Google. Nós temos quase 35 mil alunos na 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Desses quase 35 mil alunos, mais de 80% dos nossos alunos, estudantes, enfim, já se logaram, em algum momento já entraram na sala de aula e participaram de uma aula online, seja ela como a gente está fazendo agora, via Google Meet, ou por outra plataforma, ou apenas para responder às atividades que ali estão postadas. Muito bem, mas esse foi um acesso. Além do estudante entrar uma vez, a gente precisa que ele entre sempre, toda semana, veja as atividades postadas com tanto carinho e dedicação pelos seus profs, participem das aulas, abram suas câmeras, interajam, afinal a escola é feita de interações, ou seja, aos pais e aos nossos estudantes que nos ouvem, que já se logaram na plataforma, que tem a internet patrocinada, que tem a ferramenta, o telefone, o computador para acessar, entrem, participem, embora estejamos vivendo um ano escolar diferente, mais um ano escolar diferente, é dessa forma que estamos tendo aula e participando e construindo o nosso processo de desenvolvimento, né, a nossa vida escolar nesse ano de 2021. Então, não deixem de participar. Na próxima semana, a gente vai estar conversando com escola a escola, com seus percentuais de engajamento, que é quanto esse aluno entra e qual foi a última vez que esse aluno entrou na plataforma, justamente para que a gente consiga identificar o que está acontecendo e que a gente possa auxiliar caso tenhamos aí dificuldades. Mas esse é mais do que um convite, é uma provocação. E, claro, para quando o retorno for possível presencial, as famílias vão poder escolher levar seus filhos ou não à escola na presencialidade, mas aqueles pais que assim o escolherem, que sejam parceiros da escola, comunique em qualquer situação que fuja da normalidade de saúde na sua família, que tenha esse cuidado, porque somos hoje, né, hoje todos nós responsáveis pela nossa saúde, mas somos também responsáveis pelo coletivo, somos também responsáveis pela saúde do outro. Então, essa parceria, ela é vital, mais do que essencial, ela é vital nesse momento. Então, é mais do que um convite, é uma provocação às famílias que nos escutam para que a gente se reforce, né, e consiga vencer junto essa caminhada de retorno das aulas presenciais.
A gente tem recebido algumas manifestações de ouvintes durante a nossa fala, Karine, e algumas questões, algumas pontuações feitas interessantes. Alguns pais relatando que a sua escola já está encaminhando as aulas síncronas, com o professor trabalhando com os alunos, já está encaminhando, enquanto outras ainda não. Estão encaminhando material pelo WhatsApp ou por alguma plataforma virtual, mas ainda não tendo aquela aula de interação com os alunos. Essa orientação está valendo de que forma? É assim mesmo que está acontecendo, professora?
O que acontece? A parte remota, né, a parte virtual, nós dividimos em dois momentos. Vocês também já devem ter ouvido esse termo, mas é importante a gente falar sobre ele, que é o síncrono e o assíncrono. O síncrono é esse como a gente está fazendo agora, quando o professor está em tempo real interagindo com seus alunos, independente de qual ferramenta ele esteja utilizando, em tempo real. O assíncrono é quando o professor posta as atividades, o estudante vai lá, abre, né, no sistema, faz as questões e devolve. Então, o síncrono é o ao vivo, o assíncrono é o que a gente posta para o estudante fazer quando ele puder. Os dois momentos são essenciais. Isso também a gente tem orientado insistentemente as nossas escolas a, claro, postarem as atividades, elas são fundamentais, mas esse momento não tem preço. Essa troca do abrir as camerazinhas, ver os estudantes ali, olhar no olho, se conhecer e se reconhecer, cria uma coisa essencial na educação que se chama vínculo. Não há educação sem vínculo. A gente não aprende com quem a gente não se vincula. Todos nós fomos estudantes um dia, a gente sabe muito bem a que isso se refere, né? Então, é essencial aqueles profs que nos ouvem e que já são orientados a fazerem as atividades de maneira síncrona para que esse vínculo ocorra, fica o convite. Inclusive, nos colocamos à disposição para pensarmos juntos ou entendermos por que essas aulas não estão acontecendo de maneira síncrona. Elas são fundamentais. É assim que a educação acontece. E se hoje a única possibilidade de interação, né, mais alinhada que nós temos com o nosso estudante é pela telinha, no ao vivo com eles, a gente precisa utilizar essa ferramenta. Isso vai garantir, inclusive, que a gente consiga, quando de um retorno presencial, estarmos mais afinados, porque vai ser um reencontro, mas para muitos vai ser um primeiro encontro com o professor. Então, tem sim que acontecer, elas são importantes, muito além de uma imposição, até porque a gente entende que às vezes a aula não é possível porque a internet, né, a aula online não é possível porque a internet caiu ou por alguma questão da vida que acontece, mas na medida do possível, sim, os profs precisam. Isso é importante para o professor e principalmente para o aluno que está ali do outro lado nos assistindo.
Nós temos algumas situações pontuais também em Lagoa Vermelha, de algumas escolas que estão com obras que deveriam ser concluídas e estão paradas, e acaba, de uma certa forma, interditando os setores da escola, e outras por obras por fazer, que não terão condições de receber alunos. Como é que o Estado está fazendo a gestão destas situações nesse momento em que não há os alunos em sala de aula e que pode, de uma certa forma, facilitar o trabalho, Karine?
Nesse momento, nós não temos em Lagoa escolas sem condições total de retorno, nenhuma. Nós temos, sim, uma obra em uma das escolas que está aguardando liberação de recurso, né, mas que não impede, enfim, não causa interdição de espaços, sim. Mas é uma obra que vai ocorrer nos próximos dias. E nós temos numa outra escola algumas salas de aula que ainda estão sem forro, que estão aguardando um aditivo, enfim, de contrato de obra pública, né, enfim, aguardando um aditivo para que seja concluído. Então, essas salas nessa escola não serão utilizadas nesse momento. Como nós temos a questão de um retorno gradual escalonado, a gente vai usar os espaços que oferecem segurança, aqueles espaços que ainda estão em obras, eles não serão ofertados nesse momento. As demais obras do município de Lagoa Vermelha, elas são obras que não impedem o atendimento, mas que também são importantes. Isso é bastante importante porque nós temos uma parceria muito próxima com as coordenadorias regionais de obras, né? Afinal, são responsáveis, enfim, pelas obras públicas, mas a gente tem agora uma nova secretária de Estado da Educação também muito preocupada com toda a questão das obras que ainda não estão rodando, e estamos trabalhando para que tenhamos mais agilidade e rapidez, porque se tratando de obra pública, demanda processo licitatório, demanda uma série de questões, mas a intenção é que as escolas sejam sempre priorizadas, especialmente aquelas situações que representam qualquer risco para quem utiliza aquele prédio, sejam os estudantes, sejam os próprios profissionais da educação. Mas nós não vamos fazer os alunos se tornarem numa sala de aula, por exemplo, sem forro. Sim. Isso é uma impossibilidade, não podemos autorizar em hipótese alguma, mas estamos monitorando.
Uma situação também que se tem uma expectativa muito grande é quanto à questão de projeção de vacinação dos professores, para que isso possa acontecer também um retorno de uma forma mais tranquila. Como é que está tramitando esse assunto, Karine?
Então, toda normatização de vacinação no território nacional, ela é normatizada pelo PNI, né? Não PNI, é Plano Nacional de Vacinação, mas ali tem uma sigla que eu não vou nem tentar arriscar agora, porque eu não sou da saúde. Mas, enfim, esse Plano Nacional de Vacinação não havia previsto inicialmente professores, né? Isso a nível federal. E como a normatização da vacinação tem sido via governo federal, não tínhamos no escopo do estado do Rio Grande do Sul essa previsibilidade. Porém, há poucos dias o governador, né, manifestou e tem trabalhado junto ao Ministério da Saúde para que possamos entrar o mais rápido possível, como já está acontecendo, iniciando esse movimento em alguns outros estados. Então, possivelmente, seremos sim, logo, logo, contemplados com a vacinação. Claro que isso nos traz uma segurança maior, né, uma segurança individual maior, porém, independente da vacinação, todos os outros protocolos vão ter que ser seguidos, né? A gente não tem aí uma imunização que nos garanta 100%, né, de tranquilidade nesse sentido. Então, todos os protocolos, independente da vacinação, eles deverão ser cumpridos.
Assim como já houve uma mudança nesses grupos prioritários, policiais, segurança pública já esteve envolvido, também se tem uma mobilização muito grande para os professores. E aí, o Estado já tratando desse assunto também, Karine?
Isso já está sendo discutido amplamente, enfim, já há essa solicitação do governo do estado para que sejamos, então, contemplados no Plano Nacional de Vacinação. Algum ouvinte que souber melhor essa sigla e quiser nos corrigir, porque realmente não é o meu território, mas a gente tem acompanhado muito de perto essas discussões, não só nas coordenadorias regionais de educação e na própria Secretaria de Estado, mas inclusive através da imprensa, né? É um tema que, claro, impacta diretamente não só na nossa vida enquanto profissionais, enfim, mas também na realidade, na comunidade que a gente se insere, né, tendo em vista que trabalhamos com pessoas, trabalhamos com, enfim, né, em cenários bastante amplos.
Quadro de professores nas escolas está completo ou tem alguma dificuldade de falta de professor de alguma disciplina ou em alguma área, Karine?
Nós temos faltas muito pontuais. Esse ano está sendo um ano bastante tranquilo nesse sentido. Temos algumas faltas que são aquelas que ocorrem pelas questões que a gente não consegue programar, como, por exemplo, uma exoneração, né, que é a dispensa de um profissional, seja, né, pela questão que for, enfim, mas quando aquele profissional decide não mais trabalhar na rede estadual, seja por uma licença saúde prolongada, ou seja, quando o servidor adoece, isso é da vida, pode acontecer. Então, essas faltas mais pontuais e que a gente não consegue programar, elas acabam acontecendo o ano todo. Mas a intenção é que a gente consiga cada vez mais suprir essas faltas da maneira mais rápida. Hoje, faltas muito específicas, ou que comprometem efetivamente o atendimento, são muito localizadas, não é um problema hoje, elas são todas supríveis. Enfim, nós temos banco de cadastro, né, para contratos temporários, inclusive, a possibilidade de ampliação de carga horária de profissionais. Então, a gente consegue fazer essas acomodações, estamos ainda fazendo essas acomodações.
Karine, muito obrigado pela tua disponibilidade, por trazer essas informações, que com certeza auxilia muito e orienta bastante, que é o nosso papel, orientar aí a comunidade quanto ao andamento dessas ações. Desejo aí de um bom trabalho e de um bom final de semana.
Eu que agradeço, uma vez mais, aos que nos ouviram, enfim, a toda a equipe da rádio, nos colocamos à disposição, inclusive nos sábados, enfim, mas a coordenadoria está de portas abertas. Estamos à disposição nos nossos telefones, nos nossos e-mails, através das redes sociais, justamente para irmos orientando naquilo que se refere à educação no nosso território. Muito obrigada, um lindo final de semana a todos e cuidem-se.
Com certeza. Está aí ouvindo essa participação da Karine Weber, coordenadora da nossa 7ª Coordenadoria Regional de Educação de Passo Fundo, que abrange toda a nossa região. São mais de 100 escolas abrangidas. E aí a gente trazendo essas informações para vocês que acompanham a nossa programação. Agora é 11h12, nós vamos para o intervalo e a gente já volta com o nosso Sintonia deste sábado.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique.